está a fim de abrir mão dos seus direitos constitucionais, nós por aqui não.
Hoje é dia de Rapidinha. Informações e fatos sem preliminares.
Fala, amiguchos, tudo bom? Pois é, rapaziada, para surpresa geral de alguns liberais limpinhos brasileiros que tinham nojinho do Donald Trump e achavam que Biden era a solução, tem desses, né? A gente sabe que tem alguns liberais estranhos aqui no Brasil. Hoje o Congresso americano passou uma legislação que avança no sentido de eliminar a posse de armas de fogo pelos americanos. Calma, nada de pânico, não foi aprovado hoje isso. Ela não elimina a posse em si de armas de fogo, nem de perto, tá? Pra falar a verdade. Mas caminha para um sentido que é esse mesmo, tá? Para tudo tem um primeiro passo. E dentro do sentido do que os democratas entendem como democracia, esse primeiro passo de hoje seria mais ou menos como pingar a primeira gota no copo aí e enchendo de pingo por pingo. Bom, a gente falou outro dia da HR1, né, a legislação sobre eleições, e essa proposta aprovada agora pelo Legislativo é a HR8. E você vê pela numeração que os caras estão andando rápido. Dá para ver aí no número das propostas, né? Os números ainda são baixos, 1, 6, 8, mas já está sendo suficiente para criar bastante estrago. Para falar dessa HR8, a gente tem que lembrar o óbvio, que a posse de armas nos Estados Unidos é um direito constitucional. E quando a gente fala em Constituição americana, a gente não está falando do Estado concedendo direitos. A gente está falando em direitos naturais protegidos, tá? A Constituição americana protege o direito do cidadão. Não é uma coisa do político legislador ou de uma decisão sair da cabeça de um conjunto de juízes, se é que vocês me entendem, ou o que ele acha, o que ele não acha, isso absolutamente é irrelevante. Direito natural não se discute e fim de papo. Liberdade de expressão, liberdade de culto, livre associação, armas, você não abre discussão a não ser para emendar a Constituição. E para o cara emendar a Constituição lá nos Estados Unidos, mas tem que ter muita, muita razão ou ter um negócio enorme, tá? Daquele negócio lá. Mas não é de hoje que os democratas têm tentado reduzir esses direitos naturais, o que, como princípio, já é uma aberração entre eles. Então, o que se pode fazer é regulamentar a coisa toda, achar alguns espaços aí para que, aparentemente, sem mexer na Constituição, o que é discutível, mudar a configuração da coisa como um todo. Só deixando mais uma coisa clara aqui, hein? O que passou agora passou pelo Congresso americano, ainda tem que passar pelo Senado, então a coisa não está toda resolvida, mas vale a discussão da mesma forma, tá? Então é o seguinte, se a gente for purista, a gente pode falar que o próprio fato do Estado não permitir que certas pessoas, hoje mesmo como é a legislação, não poderem comprar armas de fogo, porque elas colocam em risco a si mesma ou outros, já poderia ser uma violação constitucional. Mas é muito complicado a gente não ver lógica nessa coisa em si. Eu sei que o cara é criminoso, então faz sentido que ele não tenha acesso a arma de fogo. Ou se o cara já tentou se matar três, é melhor que ele não dê uma arma de fogo, não venda uma arma de fogo para ele, certo? São restrições que fazem sentido. Mas o que você pode também dizer ou argumentar é, olha, se o cara comprar uma arma de fogo, apesar de ser perigoso, ele matar alguém, ele vai preso. Se o cara se suicidar, problema dele. É um argumento, tem jeito. Assumam o lado que vocês quiserem. Portanto, para vocês verem como a discussão começa lá atrás. Será que deixar de vender uma arma para um ladrão não é uma violação ao direito constitucional dele como ladrão? E olha que delícia ver isso como tema de discussão, enquanto aqui no Brasil o máximo que você vê é artista fazendo campanha do tipo sou da paz, como se a condição de ser da paz só se aplicaria a quem nem quer discutir direitos naturais do cidadão. Muito estranho. Mas de volta, eu derivei aqui, eu falava que os democratas e a sua constante luta contra a posse de armas, né? Vamos lembrar, cada tiroteio em escola, cada oportunidade que os democratas tiveram, tentaram atacar esse direito. Lembra que o Obama chorou numa coletiva de imprensa na época de um desses tiroteios? Ai, tadinho. Mas não chorou quando mandou o drone atacar gente inocente no Oriente Médio. Ele não chorou quando financiou indiretamente grupos como ISIS, né? Nesse caso, a gente está falando de violência do bem, tem que acostumar com isso. Uma vez que o sucesso nessa luta se deu contra as armas, tá? Se deu apenas em algum nível regional, em alguns estados, onde é bem mais complicado de fato comprar uma arma, a coisa então passou para um nível federal. E já que o americano normalmente meio que deu de ombros para a maior parte desses argumentos, uma nova rodada de argumento agora começou a ser utilizada, que é o quê? A explosão da violência nos Estados Unidos. Ou seja, que a explosão da violência nos Estados Unidos só vai poder ser contida com leis mais restritivas para posse de armas de fogo lá. Ué, mas peraí, será que é isso mesmo? Vamos fazer o caminho disso aqui com vocês mentalmente, vamos chamar assim. Dia 25 de maio do ano passado, em pleno ano eleitoral, aconteceu a morte do George Floyd, lembra? Então, da morte do George Floyd, avançou para uma série de protestos e mais pessoas acabaram morrendo, lembra? Pois é. Então, quem não está com essa linha na cabeça, linha de dados, pode dar uma passada lá no episódio chamado Os Mártires do Black Lives Matter. Mas ouçam uma versão de dezembro de 2020 para referência, tá? Quem não ouviu? Quem ouviu sabe que esses mártires nunca foram mártires, que eram criminosos e que as situações de conflito com a polícia todas foram provocadas pelas próprias pessoas. Mas qual a solução que alguns estados e cidades governados por democratas, né, cidades vermelhas, não, perdão, azuis, como Maryland, Califórnia, a cidade mesmo de Nova York, a cidade de Minneapolis, Chicago, entre outras, isso é o que vem na cabeça rapidinho. O que essas comunidades governadas por democratas apontaram para essa questão como solução? Defund the police, ou seja, corta a grana da polícia, reduz a polícia. Se você tiver menos policial vai cometer, aspas, crime contra as pessoas. E o que aconteceu após esses locais reduzirem os seus aparatos de segurança? Reloginho de tempo para pensar, né? Super profundo. Vai lá. Exatamente. Aumentou a violência. Você tirou a polícia, aumenta a violência. Aumentou não. Explodiu a violência em todas essas regiões, cidades e estados, tá? Isso é bem claro. E o que os congressistas democratas estão usando como desculpa para restringir as armas de fogo? Explosão de violência. Faz sentido? Faz. Para eles faz muito sentido. Eles conseguiram ter um ponto a mais aí de discussão em cima de um assunto antigo, em cima de um projeto anterior. A HR8, por enquanto, tem um poder limitado em grande parte, mostra a ignorância do liberal, né, do cara da esquerda americano, em relação ao tema. Ela exige que, uma coisa que sempre existia, que é o background check, a verificação de antecedente nas transações. Existe uma visão deturpada de que se você compra uma arma online nos Estados Unidos, você recebe tudo pelo correio. Nossa, lá nos Estados Unidos você compra uma bazuca e recebe, lá no Walmart e recebe em casa, né? Pois é, só que não é assim. Você vai numa loja online ou num site do tipo Gun Broker, onde tem trocas, vamos dizer, comércio, na verdade, com empresas e com pessoas físicas, vai um eBay de arma, escolhe a sua arma, paga, só que aí você tem que buscar a sua loja numa loja, perdão, tem que buscar a sua arma numa loja física, onde toda a papelada é assinada naturalmente, processo normal, background checking, tudo bonitinho. É tudo igual, não tem nada dessa de você comprar pelo correio e pronto, e faz qualquer coisa. Então existe, dependendo do estado, alguma liberalidade do tipo, o pai pode dar uma arma pro filho? Tem, mas não é o caso comum, não é o volume. A desculpa usada, além dessa, é também a tal da história do Charleston Loophole, que é o seguinte. Um desses malucos, uma vez aí que saiu atirando em todo mundo, que era de Charleston, comprou uma arma, tá? Ele comprou e foi pro background check, normal, tudo certinho. O que aconteceu é que também pela lei americana, se o background check demorar mais de 3 dias, a pessoa tem direito de pegar a arma dela, tá? E por que isso? Para evitar que o Estado não faça corpo mole e restrinja o acesso por meio de burocracia, entendeu? Ah, olha gente, atualmente o background check está demorando 5 anos para aprovar. Aí você não vende arma. Essa é uma maneira de você fazer restrição. Os caras que bolaram a legislação sabem que pequenos detalhes aí são aqueles que geram grandes perigos, que não dá para dar mole para o Estado que ele abusa. Então, no caso de Charleston, o FBI demorou mais de 3 dias e o cara recebeu a arma dele e saiu matando todo mundo. A culpa é de quem? A culpa é da lei ou a culpa é do FBI? Pois é. Então, essa é a pegadinha da coisa. Pegar a desculpa das badernas pós-George Floyd para justificar a violência e pegar a história do Charleston Loophole, que não é muito isso, para justificar a restrição. Não tem nada sério nisso, não tem nada legal nisso, não tem nada moral nisso. Ah, mas eu sou saindo, você só está falando isso porque eu sei que se dependesse de você, na sua casa ia ser uma verdadeira casa-mata, sei lá, cheia de arma. Olha, longe disso, para falar a verdade, eu nunca tive interesse e acho que se no Brasil abrisse vendas de uma maneira mais, muito mais simplificada, provavelmente eu não me interessaria em comprar. E eu tenho certeza que nem o Mr. Way, nem o Fabão e eu acredito que o Rogerão também não. A questão não é o que eu acho, ou o que o Mr. Way acha, ou o que eu gosto, ou o que eu quero. Os caras têm uma constituição e essa porcaria tem que ser respeitada. Essa semana o primeiro-ministro do Canadá, o mongolão lá do Trudeau, soltou essa, que nesses tempos de pandemia as pessoas teriam que se acostumar a ver alguns dos seus direitos constitucionais desrespeitados. Olha a cara durésima de falar uma coisa disso. Não, inclua-nos fora disso. Serve para HR8, serve para a pandemia canadense, serve para a liberdade de expressão no Brasil. Não abrimos mão de nada, e a não ser que alguém ache aí, que está ouvindo a gente, eu duvido que às vezes isso pode ser aceitável, é melhor rever seus conceitos de vida. Pensem sempre no perigo que ronda a esquina quando a gente dá moleza para essas coisas, tá? Não podemos ser inocente, não. Bom, é isso aí, pessoal. Ficando de olho aí nos seus direitos, pelo amor de Deus. A gente agradece a presença de todo mundo aqui no Saindo da Bolha mais uma vez, com uma rapidinha. Pede para vocês entrarem lá no site, para quem não fez ainda. Entra lá no site www.saindabolha.com.br, clica no botão Follow This Podcast. Dá um share nesse episódio, vai. Dá um bom share nesse episódio nas suas redes sociais, no Twitter, você que acompanha a gente pelo Twitter, no Facebook. E anota aí o nosso Telegram, bit.ly/telegram-bolha. bit.ly/telegram-bolha. Um abraço para todo mundo, um bom restinho de semana aí. Muita paz, muita tranquilidade, muita saúde. Porque vocês sabem que no fundo o que a gente quer é que todos vocês fiquem muito, muito mais super, super bem.
Rapidinha do Saindo da Bolha.